lembrança de nome do Abel foi a...
Não foi ainda.
Hã? Ainda não foi, mas...
Ainda não foi, mas também não foi, foi uma solicitação...
De Deus. Sim, 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 sim. Deus vai falar pra ele, a partir de agora teu nome mudou.
Isso é só quando ele faz a solicitação.
Entendi.
Quando recebe o nome. Normalmente uma criança solicita a mudança de...
Não é Abraão que solicita nada, é Deus que informa a ele, teu nome mudou.
Mas a questão astrológica está falando só isso.
Sim.
Não poder.
Não poder, mas de fato, quer dizer, o que está nas estrelas é o que vai acontecer.
Eles não mudam mais.
Não. Não. É justamente isso que aconteceu com Abraão. Abraão agora recebeu um prêmio por ele levantar acima das estrelas. Um prêmio. E nem sempre. Por isso, existe muita divergência exatamente no que dá para mudar e no que não dá para mudar. Uma coisa é certa. Como um povo em geral, quer dizer, como o povo, dá para mudar tudo. Como indivíduos, a gente já pode dar para mudar, pode não dar para mudar, depende como, quando, depende se a pessoa rezou o suficiente, não rezou o suficiente, etc, etc. Já que você está falando disso, é interessante isso que a Gemara conta sobre, já que estou falando de rezas, de mudanças, a Gemara conta no Tratado de Brachot sobre um rei nosso, rei Hizquial. Rei Hizquial foi rei do nosso povo próximo da destruição do primeiro templo. Um belo dia, o profeta da época, Yeshayahu, Isaías, chegou para Hizquial e falou para... O Hizquial estava bem doente. Chegou para ele e falou: Hizquial, Deus mandou dizer a você que você vai morrer. Por quê? O que eu fiz? Então disse o profeta Isaías: você não teve filhos. Ele não era casado. Solteirão. Você não teve filhos e Deus está muito bravo que você não casou para ter filhos. Portanto, você vai morrer. Aí disse o Hizquial, mas Isaías, eu era uma pessoa elevada, tinha visões. E eu vi que eu vou ter filhos que vão ser perversos, malvados e dali por diante. Não quero ter eles. Mudar os planos de Deus. Não quero. Disse então Isaías para ele: ah, é? Quer dizer que você agora fica manipulando Deus? O que você pensa? Você vai morrer. Você não tem esse direito de ficar agora só porque você tem uma visão mais ampla do que o resto das pessoas. Você viu que vai ter um filho que... Não interessa, Deus mandou ter filhos, você precisa ter filhos. Ponto. O resto deixa para ele. Aí o Hizquial falou: bom, tá bom então. Então vamos fazer o seguinte: já que já está aí, me dá sua filha para eu casar com ela. E quem sabe o mérito de nós dois vai impedir que tenha esse decreto. Aí falou o Isaías para ele: esquece, não tem conserto, você vai morrer. Já foi decretado lá em cima que você vai morrer, ponto. Aí falou o Hizquial: o quê? Assim que você fala para mim, vai embora daqui. Acaba a tua profecia e desaparece da minha frente. Eu tenho tradição na minha família que afilo herer hadamu nachat atzavaro shel adam alimnat mominanachamim. Mesmo se uma espada está em cima do pescoço de uma pessoa, ele não pode deixar de pedir misericórdia para Deus naquele momento. Então você acha o quê? Você vai morrer de qualquer jeito. Quem disse? E aí, Vayasor Hizquial Panavel Hakir, Hizquial voltou a sua face à parede, Vaitpaler El Hashem e rezou para Deus. Pergunta o Talmud: que parede? Responde o Rabbi Shimon Ben Lakish: Mikirot Libo, das paredes do seu coração. Uma expressão. Ele rezou do fundo do coração dele para Deus: por favor, me deixa vivo. E ficou vivo. casou com a filha do Yeshayahu, teve de fato filhos perversos, mas ele não morreu. Mas já estava definido. Mais ainda, o Mikdash Alevi faz a pergunta aqui. O Hizkiyahu fala: olha, eu tenho uma tradição de família, eu aprendi, que mesmo que a espada está no pescoço da pessoa, a pessoa não pode deixar de pedir misericórdia para Deus. E Yeshayahu não aprendeu isso também? Não pode se dizer uma coisa dessas? Óbvio que Yeshayahu sabia o poder da reza de uma pessoa, então por que Yeshayahu vira para Hizkiyahu e fala para ele: não adianta nada, meu, você está frito, você vai morrer? Então Mikdash Alevi fala que, na verdade, a intenção do Yeshayahu era: se eu vou falar, é verdade, reza, quem sabe, a reza já não vai ser a mesma. Não tem chances. Não, talvez não é tão grave. Yeshayahu quis mostrar para ele: meu amigo, não tem jeito. Você não tem jeito. Aí o Hizkiyahu falou: como não tem jeito? Eu vou rezar mais do fundo do coração que der. E aí a tefilá, a reza dele foi muito melhor do que se o Yeshayahu tivesse falado: é verdade, puxa vida, tem razão, reza aí, quem sabe ajuda. Não, você dançou. Ah, dancei, então deixa eu rezar e ver se eu vou conseguir alguma coisa. Então ele diz que a mesma coisa aqui com Abraham. Deus quis demonstrar para Abraham, para que Satanás nas estrelas que não vai ter filhos, se ele vai ter filhos? Deus quis demonstrar para Abraham: Abraham, sabe de uma coisa? Quando você vê que alguma coisa não vai acontecer ou vai acontecer, se você tem esse poder de ver nas estrelas o que vai acontecer, saiba que não é uma informação do que de fato vai ser. É uma informação para obrigar você a rezar. E aí você vai conseguir o que você precisa. Habet na Shamai Mausfora Kochabim. Olhe para os céus e conte as estrelas. Se você conseguir contar elas, assim vai ser a sua descendência. O que quer dizer assim vai ser a sua descendência? Assim como? O Psikta Zutrata fala: assim como não dá para você contar as estrelas, impossível, vai ser impossível exterminarem o seu número. Nunca você vai acabar, Abraham. Você está preocupado agora, vou ter filho, vou ter filho. Não só que vai ter filho, nunca vai acabar a sua descendência. Segunda coisa muito interessante, que aparece também nos comentaristas, é que a palavra ko e yezarecha, assim será sua descendência. Palavra em hebraico, vocês sabem que todas as letras têm valores numéricos. A palavra ko, kaf, rei, é 25. Ou seja, ko e yezarecha. Mais ko, mais 25, você vai ter uma descendência. Mais 25 anos, você vai ter uma descendência. Você tem 75, com 100 você vai ter filhos. O Marbim ainda explica.
Tem que esperar 25 anos
para ter filho. O Marbim ainda explica que não estamos falando aqui de números. Nós estamos falando aqui que vocês vão ser tão queridos para Deus como cada estrela. Cada estrela tem o seu potencial, a sua luz, o seu sistema solar, etc. Assim também cada um de vocês vai ser assim, algo completo, rico. Uma quarta explicação. O Rav Schwab fala assim, ele diz: por que não dá para contar as estrelas? Porque são muitas. Não é verdade, tem muitas coisas que são muitas e você consegue contar. Tá bom, vai levar 50 anos para você contar, 100 anos para você contar. Dá para contar. O problema é que não dá para contar as estrelas. É porque tem umas estrelas que estão tão distantes que você não consegue enxergar elas. Então não dá para saber quantas estrelas tem. E por isso, diz o Rav Schwab, que o nosso povo existe uma lei que não se pode contar pessoas no nosso povo. Todos os censos que eram feitos na época da Torá eram feitos, a pessoa dava uma moeda e se contava moedas. Você vai contar para mim, não pode contar um, dois, tem, não pode contar se tem 10 pessoas. Tem que se ter alguma frase que tem 10 palavras, você vai falando cada palavra apontando para outra pessoa. Se deu, quer dizer que tem. Se não deu, é porque está faltando. Mas não pode contar pessoas. Explica o Rav Schwab, por que não pode contar pessoas? Porque sobre nós foi dito, V'chayei olam natar betocheinu. A vida eterna foi plantada dentro de nós. Hashem plantou a Torá dentro de nós e nós temos uma vida eterna. E portanto, uma vez que o nosso povo está diretamente ligado à fonte da vitalidade, é eterno. Isso quer dizer que quando uma pessoa está contando quem está na frente dele, ele está mentindo. Por quê? Porque ele não está contando o povo. Ele está contando quem ele está vendo naquele momento e ele está fazendo vistas grossas para quem não está mais lá, mas está lá. Ou seja, é o mesmo sentido das estrelas. A estrela está distante, as pessoas já faleceram, estão distantes. Você já não enxerga eles, mas eles estão lá. Eles existem, eles fazem parte do seu povo. Então, no mesmo sentido aqui, Hashem quis dizer para Abraham, não dá para contar as estrelas, não dá para contar a sua descendência. Não dá para contar por quê? Porque não dá para se enxergar todo mundo ao mesmo tempo. Tem pessoas que já não estão, tem pessoas que estão. Não dá para contar todo mundo.
Todos.
Exatamente. E, para terminar, uma quinta explicação muito bonita, que o Rav Meir Shapira de Lublin fala, também viveu no século XX, que ele diz que Deus falou para Abraham uma expressão muito interessante. Ele falou para ele, assim como não dá para contar as estrelas, vai ser a sua descendência. Não falou desse jeito. Ele falou, olha para os céus, conta as estrelas, se é que você consegue, assim vai ser a sua descendência. Diz Rav Meir de Lublin, o que vocês acham que Abraham fez? Começou a contar. Um, dois, três, o que você pensa, Deus? Que eu não sei contar. Você falou para mim, conta se você consegue. Quer dizer, está duvidando se eu consigo ou não. Eu vou contar, eu vou conseguir. Um, dois, três, começou. Deus falou, sua descendência vai ser assim também. Por mais que eles vão ter obstáculos, por mais que eles vão ter missões impossíveis para fazer, eles sempre vão enfrentar essas missões, por mais que todo mundo pode falar, você não vai conseguir, eu quero ver se você consegue. Eles vão enfrentar, eles vão conseguir transpassar todos os obstáculos e conseguir ter êxito em todas as missões.